Aleluia. Hoje e amanhã, eu quero ver se a gente consegue encerrar a nossa série de maturidade. E eu até demorei a entrar aqui para o culto. Eu fui embora tranquilo, porque eu sou uma pessoa daquelas que não gosto de ser pego de surpresa na vida, né? Gosto das minhas coisas organizadas. Eu gosto de planejar antes de fazer. Mas quando Deus me entregou um ministério profético, às vezes o ministério profético não tem agenda, não. Deus muda tudo, né? E estava tudo pronto. E hoje pela manhã, ministramos uma palavra aqui para a igreja. E agora à noite estava tudo prontinho. E quando eu estava ali no escritório, que eu cheguei logo, o culto já estava iniciando, o Espírito Santo falou comigo assim: eu quero que você fale sobre isso. Eu já te falei sobre isso. Eu falei: mas Senhor, o negócio está aqui, ó, tudo prontinho já. E o Senhor falou: escreve aí o que, que eu vou te dar agora. Compartilhe isso com a minha igreja. Alguém que vai entrar aqui hoje precisando ouvir isso. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje, na nossa série de maturidade. Diga comigo assim: a maturidade quebra a idolatria. De novo. Diga comigo: gente madura não é idólatra. Se você está aqui nos visitando hoje e você não é evangélico, fique tranquilo. Eu não vou falar sobre catolicismo aqui hoje. Não vou falar sobre qualquer outro segmento religioso. Não vou falar sobre isso. Idolatria não é um conceito sobre uma religião. Idolatria é um conceito espiritual. É um conceito bíblico. E eu estou para te dizer que os crentes são mais idólatras do que as pessoas de outras religiões. Há muito mais idolatria no protestantismo do que no catolicismo, do que na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, no Espiritismo. Hoje, a igreja evangélica é uma igreja idólatra. E nós não podemos deixar isso entrar no nosso meio. Vamos ler um texto e vamos ver se eu tenho razão. Êxodo capítulo 32, por favor. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, verso 1, Êxodo 32, 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te e faz-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe será, o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. E recebendo as suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes? Então disseram, se levantou o bezerro: são estes, ó Israel, os deuses que te tiraram do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será a festa ao Senhor. No dia seguinte ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado. Fez para ele-se um bezerro fundido, e adorou e sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. Amém? Diga amém. Quem está comigo, diga aleluia. Levante seus olhos. Quero falar com muito amor a você nessa noite. Na Bíblia, em toda a Bíblia, nós temos 5 palavras que foram usadas para apontar idolatria. A palavra idolatria mesmo, escrita, só aparece pela primeira vez na Bíblia, em 1 Samuel. Nós vamos ler esse texto daqui a pouco. A primeira vez que a palavra idolatria aparece diretamente em um texto bíblico. Mas se você pegar a sua Bíblia, se a sua Bíblia é daquelas antigas e tem título, a gente chama, quem escreve chama de epígrafe do texto, é título, a parte negrito, você vai ver lá que você vai ver escrito idolatria em tal lugar, idolatria de fulano de tal, porque aprendeu-se o conceito de idolatria. Quando se aprendeu o conceito de idolatria, começou a fazer o quê na escrita bíblica? Ah, isso foi idolatria. Então dá o título aí. Idolatria de Israel. Por exemplo, esse texto, você está com Bíblia de papel, está escrito aí a idolatria de Israel e o bezerro de ouro. Em algum ponto vai apontar a idolatria. Mas a palavra escrita mesmo só aparece em 1 Samuel capítulo 15, se não me engano. Vamos ler daqui a pouquinho isso. São 5 conceitos para a idolatria na Bíblia. E hoje, em toda a Bíblia, existem 5 conceitos. 3 no hebraico, 2 no grego. E hoje eu quero trazer para vocês o 6º conceito de idolatria. O que é idolatria nos dias de hoje? Nós vamos pegar esse texto aqui e vamos dar uma olhada. O texto base é esse. Nós vamos voltar para ele, pegando algumas palavras para você pensar certamente se isso vai estar falando com você. Primeira palavra para idolatria que aparece em um texto bíblico e não em um título, porque a Bíblia não foi escrita com títulos. A Bíblia foi escrita em letra corrente. Tanto que se você aprender hebraico hoje, se você pegar um rolo de um livro autêntico, bíblico, você não vai conseguir ler como você lê sua Bíblia em português. Porque tanto a Bíblia hebraica quanto a Bíblia no Novo Testamento, que um que foi escrito em hebraico, outro foi escrito em grego, é letra corrente, é texto corrido, carta corrida. Você nunca escreveu carta para ninguém assim, ó. Carta para Roberta, capítulo 1, versículo 1. Você não faz isso. Quando você escreve uma carta para alguém, você coloca, ah, meu querido fulano de tal, parágrafo, pá, 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 parágrafo. É assim que a Bíblia foi escrita. No Velho Testamento, em registro corrido. Colocaram ver capítulo e versículo só com uma forma de organização para ajudar a gente. Ajudou? Ajudou, mas atrapalhou também. Porque tem gente que pega um versículo e faz uma doutrina, né? Então, regra básica de interpretação bíblica é: todo versículo está dentro de um texto. Regra básica, você não precisa ser um teólogo para isso. Todo versículo está dentro de um texto. Todo texto está dentro de um contexto. E todo contexto está dentro de um livro. E todo livro está dentro da Bíblia inteira. Então, um versículo precisa se conectar. Então, o que as pessoas fazem hoje? Pegam um texto, arrancam o versículo para gerar um pretexto. Aí cria-se uma doutrina em cima de uma ideia. Esse é o problema hoje, né? Muita gente faz, inclusive igrejas, as primeiras igrejas antigas, as históricas e todas mais. Então, o que você tem que pegar aqui hoje e entender comigo? Vamos lá. Vamos pegar pontualmente esses 5 conceitos, para a gente ter uma ideia. Primeira vez que a palavra idolatria foi escrita num texto bíblico, 1 Samuel capítulo 15, verso 23. Põe o texto aí na tela. Olha lá. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Isso é Deus falando com Saul. Isso é o dia que ele perdeu o trono dele. E a obstinação é como idolatria. Então, a obstinação foi comparada à idolatria e a rebelião à feitiçaria. Então, o que Samuel está dizendo para Saul? Para você entender o que eu quero te dizer, essa sua obstinação diante de Deus chegou como idolatria. Essa sua rebelião está chegando diante de Deus como feitiçaria. E ele entendeu. Idolatria, culto a ídolos do lar. Agora ele clareou. Então ele está falando de um tipo de idolatria. Que tipo de idolatria que ele está falando? Idolatria ao culto do lar. O que é essa idolatria ao culto do lar? É a idolatria na sua intimidade. A idolatria é aquele negócio que você coloca na escrivaninha, que você coloca em cima da estante, que você coloca na mesa. É aquele ponto da sua casa que serviu de altar para uma veneração. Então, hoje, todo mundo aqui tem um altarzinho desse dentro de casa, chamado televisão. Os que não têm, têm ele imóvel, chamado celular. Você venera aquilo todo dia. Você presta culto. Ai, pastor, me respeita. Presta, irmão. É só você baixar as notificações do celular e ver lá. Quando você usou aquilo durante a semana e em quê? Você vai ver se você não é um idólatra ou não. Se passou de 7 horas por semana, você já é um filhote de idólatra. Olhando rede social, vida dos outros, comentando coisas dos outros. E por aí vai. Mas isso, o que ele está dizendo aqui? A sua obstinação é idolatria. Diga comigo, obstinação é idolatria. A palavra que o escritor usou para falar de idolatria nesse texto é uma palavra hebraica, avendo. Avendo. A-V-E-N, apóstrofe no final. Avendo. Essa palavra é uma palavra hebraica para dizer que é... Como é que eu posso dizer? Quem já correu aqui, quem já tem que fazer um esforço físico, e você acabou ficando assim, quem já ficou assim? Isso é avendo. A palavra idolatria, quando o escritor está dizendo, o que é idolatria? Aquilo que gera fadiga na sua vida. Entendeu? Que não é construir um deusinho de barro. Sabe por que o seu casamento é uma fadiga? Porque ele se tornou uma idolatria para você. Tem gente que até o ministério é uma idolatria para ele. Por quê? Porque ele está fadigado com o ministério. Eu encontro pastores fadigados com o ministério. Tem pastor que pergunta, pastor Moisés, você não cansa do ministério, não? Eu falei, não, por quê? Porque foi Jesus que me deu. E o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Não fica ofegante. Então, avendo é aquilo que te fadiga, esforço desnecessário para manter algo. Isso é idolatria. Está vendo como é que os conceitos vão quebrando? Você achava que idolatria era o quê? Só construir uma imagenzinha? Isso também é idolatria. Existem outras idolatrias. Vamos avançando para o conceito que é a revelação. O ponto alto aqui da mensagem é curtinho, só para você entender isso. Aí, nós vamos ver dentro de um texto, a palavra idolatria sendo escrita de novo. Então, primeiro conceito de idolatria, aven, fala de ofegar, se esforçar em vão. Mas essa aven também fala de sofrer por algo. Fala de, aven fala de um problema com a iniquidade. Aqui que é o negócio, isso aqui que me pega. Deus chama de idolatria um problema que eu tenho com a iniquidade. O que é iniquidade? Já sei, pastor, iniquidade é o pecado. Não, pecado é a iniquidade consumada. Iniquidade é a sua inclinação ao pecado, é a sua vontade de fazer que você não controla. Mas no início ela é só uma iniquidade. E Jesus, ele arrancou de nós, na cruz do Calvário. Daqui a pouco você vai celebrar isso. Na cruz do Calvário, o grito de Jesus, tetelestai, ele arrancou de dentro da humanidade a iniquidade que Adão plantou. Só que nós vamos lá e buscamos ela de novo. A iniquidade é a inclinação ao pecado. E a Bíblia está dizendo que havendo também é um problema com a iniquidade, que isso se torna idolatria, porque tem gente que faz culto ao pecado. Vai, o que é culto ao pecado? Preste atenção. Se um negócio que ou você faz todo dia, ou faz 5 vezes na semana, ou faz 2 vezes na semana, ou faz 3 vezes na semana, ou faz 1 vez na semana, se isso não é um culto, é o quê? Tem gente que tem um culto ao pecado. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Então, idolatria, diga comigo, é fadiga desnecessária. Fala para o seu irmão, pare de gerar demandas que te cansam. Isso vai virar uma idolatria. É cansativo, não é? Eu tenho uma conta no Instagram, deve ter alguém aqui que me segue, que é no Instagram, a gente tem os seguidores e os perseguidores. Na linguagem de hoje chama hater, né? Eu tenho pouquinho seguidor e tenho um monte de haters, me perturbam muito. Eu deixei a Jaqueline ver. Geralmente eles chegam lá no direct. Eu tomei muita pancada na pandemia. Mas um dia, alguém falou assim: nossa, pastor Moisés, você está famosinho. Por quê? Você olhou lá quantos seguidores você tem? Eu tinha chegado a 11 mil seguidores no Instagram. Não sei se isso é muito ou é pouco. Mas aí, de um mês para o outro, eu me atinei para isso. E quando eu olhei, eu tinha 3 mil e pouco. Falei: como sumiram 8 mil pessoas? E alguém me disse que a gente vai perdendo seguidor se a gente não produz conteúdo. E se você não tem engajamento. Aí eu falei: ah, então quer dizer que para mim ter muito seguidor nesse trem aqui, eu tenho que produzir conteúdo? É, vão continuar caindo os seguidores. Só se eu contratar alguém para fazer isso para mim. Então, a preguiça, já que sabe disso, nós andamos em não sei quantos lugares, ela virar para mim: tira foto, tira foto, tira foto. Eu virar para ela: estou tirando. Ela: cadê? Aqui, ó. Estou tirando foto de tudo. Minhas memórias são as memórias fotográficas. Eu prefiro perder tempo, ganhar tempo, absorvendo o momento, do que ficar tirando foto. Não estou falando que tirar foto é errado. Se você viaja e gosta de foto, tira foto de você até dentro do banheiro. Mas eu não gosto de fazer isso. Eu não quero fazer. Se você gosta, você tem que fazer. Se você gosta, respeito, está certo. Eu não gosto, só não me pede para fazer. Porque senão daqui a pouco eu estou preso. Passo um negócio bonito, o que, é que eu estou fazendo? Estou fazendo um selfie. Tem um momento inesquecível e eu estou tentando capturar o melhor ângulo. Ah, mas tirar foto é eternizar o momento. Ok, se você precisa de foto para eternizar o momento, não tem problema. Eu consigo eternizar os momentos aqui dentro. Eu tenho 20 anos de casado. Se você me pedir para repetir todo o meu casamento há 20 anos atrás para você, eu te conto o meu casamento, desde a primeira entrada até a última saída. Porque o momento está aqui dentro. Mas hoje você vê gente idolatrando rede social, porque eu não estou falando quem trabalha com isso. Se você trabalha com isso, você precisa fazer isso. Mas tem gente que não precisa viver de rede social e trabalha com mais do que quem vive disso. Ele está tão oprimido que ele posta um negócio lá, se ninguém curtiu, ele já vem para o culto precisando de cura interior. Ninguém curtiu. Aí no outro dia ele posta: diz que é meu amigo, mas Deus sabe. Sabe o que, que é isso? Uma idolatria. Né? Só uma delas. Havendo problema com iniquidade. A iniquidade se torna... Sabe aquela pessoa que não consegue passar uma semana sem falar de alguém? Iniquidade, você é um idólatra. Pastor Moisés, tira mais 30 dias de férias. Vamos lá. Então. Próximo texto, 2 Crônicas 21:11. Vamos ler. Vem o segundo conceito de idolatria. Deixa eu andar aqui para a gente tomar a ceia. Está escrito ali, 21:11. 2 Crônicas 21:11. Tem crônicas aí na Bíblia digital? 2 Crônicas 21:11. Também fez altos nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá. Esse aqui é um rei de Israel, que a obra dele está sendo narrada. E qual foi a obra dele? Seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria. Lá no texto era Aven. Agora nós estamos vendo outra palavra que chama Zanar. O que é isso? Z-A, você que está anotando, Z-A-N-H. Z-A-N-H, Zanar. Para nós que somos brasileiros. Deve ter um teólogo me assistindo, assim, ele não sabe nem pronunciar a palavra. Sou brasileiro de coração. Aqui, Zanar significa o quê? Já é uma palavra mais pesada para idolatria. É a mesma idolatria que você leu lá, só que agora em hebraico, o cara não escreveu Aven, o cara escreveu Zanar. O que é Zanar? Zanar é literalmente transar com uma prostituta. Então Deus está dizendo assim: a idolatria diante de mim é um tipo de prostituição. É o homem casado que deixa o leito da sua mulher para se deitar com outra mulher. Então, o que que no conceito de Deus é idolatria? Diga comigo, prostituição. O que que é, gente? Para Deus, zaná é trabalho desgastante que te gera fadiga. Para Deus, idolatria é também prostituição. Então, às vezes, nós queremos criticar o adúltero. Mas quando nós... E o que que é prostituir? Ou seja, já que é minha esposa. Põe isso na sua cabeça. Então, o que é prostituir esse casamento? Eu sei que o pecado no casamento é chamado adultério. Mas aí eu pego outra mulher e vou para a cama com outra mulher. Aí eu volto para casa e deito com a minha esposa de novo. E o que eu acabei de fazer? Eu peguei fragmentos espirituais e emocionais daquela mulher e misturei com a minha esposa. E tem mulher crente que se submete a isso para não perder o marido. Você é tão idiota quanto ele. E aí eu misturo. O que eu estou fazendo? Eu estou prostituindo, misturando. Então, para Deus, prostituição é idolatria. Pastor, como é que eu faço isso espiritualmente? Quando você pega a palavra de Deus e começa a misturar com um monte de coisas, você é um idólatra. Idolatria é mistura, é prostituição. É misturar evangelho com teologia coach. É misturar evangelho com técnica de PNL. É misturar evangelho com teoria de positivismo. É misturar evangelho com indução hipnótica. É misturar evangelho com charlatanismo, falar que teve cura que não teve. É misturar o evangelho com expulsão de demônio de gente que não está endemoniado. Isso é prostituição, que é uma idolatria. Alguém que quer tanto ficar em evidência espiritual que ele começa a prostituir a palavra para poder chamar atenção. E hoje tem um monte. Você abre a internet aí, tem um monte de gente para fazer isso. Então, zaná é uma espécie de pecado de prostituição. Então, para Deus, idolatria é serviço ofegante que te drena. É aquele negócio que te drena, que toma sua vida, toma seu tempo, toma tudo. Hã? Tem gente que, por exemplo, quer ver um exemplo básico de Aven? É gente que é fanático pelo time dele. Eu tenho um time, eu torço pro meu time. Eu gosto de ver meu time. Só que tem um negócio, não paga minhas contas. Não põe comida lá em casa. E eu não dou oferta pro meu time. Não dou, não adianta. Eles podem levantar a oferta. Não sou sócio torcedor. E se você quer saber meu time, eu torço pro São Paulo. Não está muito bom não, mas a Bíblia diz que eu fui chamado a sofrer também. Né? Mas, meu irmão, a única camisa do São Paulo que eu tenho até hoje, foi a Renatinha que me deu. No dia do meu aniversário, nunca comprei uma camisa do São Paulo. Porque eu acho R$200 muito dinheiro de oferta para dar para um time. Nos dias de hoje. Hã? É mais de 200? Sangue de Jesus. Mas aí o cara vem para o domingo, ele está vendo o jogo, você fica fadigado, você avendo, você se desgasta. Você fica triste, passa aquele negócio, você fica maturando, ah, esse time perdeu, e aquele lance, podia ter entrado na bola, e aquilo vai te roubando, você não trabalha direito, você não adora direito, o que é isso? Idolatria está te roubando de Deus. Ixi, passou pegando pesado. Bom, pode procurar já, se você quiser presentear a gente, com mais 30 dias de férias a gente atende. Só que aí a Bíblia diz que para Deus, idolatria é zaná, que é uma espécie de prostituição, de mistura. Mas aí nós vamos a Jonas, no último conceito do Velho Testamento, Jonas 2, verso 8. Jonas 2, verso 8. Estou dando os links para você entender que idolatria é um negócio muito pesado. Jonas 2, verso 8. Está escrito o quê, Jonas 2? Os que se entregam a? O quê? E abandonam aquele que lhes é misericordioso. Então olha aqui que o livro do profeta Jonas está dizendo assim, que eu só pratico a idolatria quando eu abandono quem é misericordioso e me apego a uma outra coisa. E nesse conceito de Jonas, sabe o que é? É uma palavra hebraica, shav, que significa o quê? falsidade e vaidade. Então, para Deus, idolatria é esforço desnecessário, prostituição e falsidade e vaidade. Agora, tem uma palavra para essa chave aqui, que é vacuidade. Quem já ouviu essa palavra? Vacuidade. Fala a verdade. Você já ouviu essa palavra? Vacuidade. Você já xingou alguém falando assim, você é muito vácuo. Você nunca fez isso, já? Vacuidade não é uma palavra do nosso dicionário. Mas eu fui buscar o que é vacuidade. E aqui é pesado. O texto de Jonas, que é chave, diz que idolatria é vacuidade. E é nesse conceito que eu quero me apegar nesse dia. Vacuidade, dicionário da língua portuguesa. Estado, condição física, psíquica e psicológica de quem é vazio, de quem está vazio, gente sem conteúdo, gente sem nada a oferecer. Então a Bíblia está dizendo que a idolatria me torna um inútil. Salmo 115, tornem-se semelhantes a eles, aqueles que os adoram, vazios. Idolatria é vacuidade. Palavra engraçada, né? Me deixou no vácuo. É exatamente isso. Me deixou no vazio, sem nada. Então, quem é o idólatra hoje? É alguém vazio. É alguém que tem algo a ser preenchido. E aqui que está o problema, irmão. Se eu digo que sigo a Jesus, que amo o Evangelho e sua palavra, e ainda estou vazio, deixa eu falar uma coisa, se tem algo nesse mundo, nessa vida que você precisa fazer para ser preenchido, você precisa rever sua conversão. Não há nada que possa nos preencher por completo como Jesus. Nada. Não há lugar no mundo. Alguns irmãos que me perguntaram, não daqui, havia as fotos da gente, perguntaram, pastor, você está em tal lugar, que lindo, meu sonho está aí. Como você está se sentindo? Estou me sentindo do mesmo jeito que eu me sinto. Lá na rua Porto Seguro, 268, Morado Vale, na minha vara. Porque eu não preciso de estar no lugar para me sentir quem eu sou. Quando ele entrou, que ele já preencheu tudo. Não for para lugar nenhum no mundo, tá? Sabe por quê? Eu vou para o céu. Eu vou morar na eternidade. Eu já estou completo. Eu já estou nele. Mas a idolatria faz a gente um vácuo. Alguém sem nada. E quando você vai para o Novo Testamento, aí piora. Porque em Atos 17 e 16 aparece pela primeira vez a palavra idolatria no Novo Testamento. Eu falei das três do velho, olha lá. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face à idolatria predominante na cidade. Ele estava em Atenas e estava assustado com a idolatria que tinha em Atenas. A palavra que Lucas escreveu Atos para falar de idolatria é uma palavra simples em grego que se chama kateidolos. Kateidolos, é com K. Kateidolos significa uma pessoa cheia de ídolos. Uai. Como alguém pode estar cheio de ídolos? Como? O Lucas escreve uma expressão de alguém que se tornou o altar de vários ídolos. Atenas era a capital mundial da idolatria. Capital mundial da idolatria. Na Grécia, até hoje. Atenas existe até hoje. E as pessoas de lá eram tão cheias de ídolos. E por que elas precisam a cada dia colocar um? Porque eles não têm aquilo que preenche eles por completo. Então eles estão cateídolos, viraram idólatras. Porque a mesma coisa do chave, gente vazio, sempre precisa colocar alguma coisa aqui dentro. Precisa estar realizado. Aí o apóstolo Paulo, quando vai falar de idolatria, lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 14, ele usa a última palavra, e a gente está terminando. 1 Coríntios 10, 14, ele vai dizer assim, portanto, meus amados, fugi da idolatria. O Lucas, quando escreve Atos, ele chama idolatria de cateídolos. Paulo agora chama idolatria de eidolatreia. Você entende que cada escritor foi olhando uma situação, pastor, eles estão errados? Não, errado é a língua portuguesa que dá o mesmo nome para tudo. Então eu estou aqui investindo mais de 20 minutos na mensagem para te dizer que na língua original bíblica, a cada momento idolatria tem uma roupa. E aí na nossa Bíblia vem para tudo. É como se nós todos aqui tivéssemos vestido de preto. Todo mundo tivesse de blusa preta, calça preta, tênis preto e meia preta. É isso que a língua portuguesa fez. Pôs tudo no padrão. Mas na Bíblia nem tudo é padrão. A Bíblia, quando você começa a fazer exegese dos textos, estudar, você começa a ver assim, então aqui idolatria foi usada para isso. Quem está me entendendo, diga amém. Eu não quero parecer aqui complexo, não. Ah, então aqui quer dizer que no caso de Saul, a idolatria é um trem que te tira energia? Entendi. Ah, quer dizer que aqui em Crônicas, a idolatria é como um homem casado que se deita com uma prostituta, foi isso que Israel fez? Saiu de Deus e transou com outros deuses. Aí você vai andando, o profeta Jonas fala assim, esse povo se entregou à idolatria, ele está falando assim, esse povo se entregou à vacuidade, um vazio eterno que não é preenchido. E você está vendo que até agora eu não falei de boneco de pau, de pedra, de nada. Você vê como é que idolatria é muito mais sério do que o que a gente um dia aprendeu, ou ensinaram para a gente de palhaçada. E aí o apóstolo, o Lucas chama idolatria de cateídolos, gente que está cheia de deuses aqui dentro. E o apóstolo Paulo chama de idolatreia. E aí ele, essa palavra aponta para um plural de vícios, de práticas de viciantes. É isso que é idolatria para Paulo. Paulo diz que idolatria é um culto. É isso que Paulo fala. Para que é idolatria para Paulo? É um culto. Um culto a alguma coisa. E aí eu posso ser idólatra de quê hoje? Posso ser idólatra do meu dinheiro. Né? No nosso caso, se nós formos idólatras de dinheiro, nós estamos sendo idólatras de um Deus bem pequeno, porque o nosso dinheiro é curto. Pelo menos no auditório. Ainda não temos nesse auditório. Ainda, olha que profecia linda. Ainda não temos milionários nesse auditório. Porque o dia... Pastor, quando é que Deus vai me fazer um milionário? O dia que você for um missionário. Deus quer missionários milionários. Entendeu? Você mandando 5 milhões de dólares para um projeto em Uganda. Já parou para pensar? Um irmãozinho aqui na igreja, que eu tenho vontade de fazer missão na Malásia. Quanto tempo você precisa ficar lá? Um ano. Quanto você precisa para isso? 200 mil dólares. Transferir aqui no seu Pix agora, 200 mil dólares. Aí Deus vai falar, esse cara pode ser um milionário. Mas se a gente é idólatra do dinheiro, olha o tamanho do nosso Deus. Né? Aí me pergunta, por que, que tem que dizimar e ofertar? Para matar a idolatria de mamão aí dentro. Quando eu dizimo e oferto, eu estou dizendo, o culto da minha vida não é esse dinheiro, é aquele que é o provedor das minhas necessidades. E aí veja bem, você entende que 5 conceitos para um mesmo conceito? Apenas gente imatura se entrega à idolatria, no anseio de preencher um vazio existencial, que só o autor da vida pode preencher. Só o autor da vida pode preencher. Só a eternidade pode preencher o vazio que está dentro de nós. E aí eu volto para capítulo, ainda tenho tempo, volto para o capítulo 32 de Êxodo, que é o negócio do bezerro de ouro. E quando eu leio aquele texto, eu começo a rir, porque não tem lógica aquele texto. Não tem lógica aquele texto. Aquele texto, o início dele e o fim dele é igualzinho o meu polegar e o meu dedinho. Ah, mesma coisa. Por quê? Porque o texto diz assim, ó, o texto de Êxodo 32, ó, mas vendo Moisés que o povo tardava. Qual que é o problema? O atraso de Moisés. Olha lá. Ó. Vendo Moisés que o povo tardava. Vendo o povo que Moisés tardava. Mexi. Em descer do monte, ou seja, Moisés está lá 40 dias. Então conta comigo, vamos contar comigo? deu mais ou menos uns 40 dias até o Monte Sinai. Mais 40 dias de Moisés no monte, 80 dias. Então, quantos meses nós temos de um povo pós-Egito? 2 meses e 20 dias. Apenas 2 meses e 20 dias longe do Egito. Nisso, Deus já tinha dado para eles o capítulo 20, os 10 mandamentos, para dizer: vivam assim, não adore outros deuses, somente o seu Deus adorará, prestará culto, não adultere, não fornique, não roube, não assassine, tal, tal, tal. Deus já tinha dado isso. Mas 80 dias depois do Egito, olha o problema. Moisés, o pastor está de jejum, não é? Moisés, porque Moisés não é como eu, que pode ficar ausente por alguns dias. Moisés não teve tempo de formar pastor, e aí a congregação dele foi para o buraco, coitado. E ele não estava de férias, ele estava buscando a constituição do céu. 40 dias demorou. Demorando, Moisés acercou-se, fizeram um motim em Arão e disse: levanta-te e faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque ante este Moisés, o homem de Deus, nos tirou do Egito. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? O meu líder está demorando e eu quero fazer um Deus. O que, que tem uma coisa a ver com a outra? Eu vou te dizer o que, que tem uma coisa a ver com a outra daqui a pouquinho. Mas esse é o problema de muita... Qual que é o problema de Israel? Porque eles crescem no Egito entendendo que toda liderança é representação de uma divindade. Quem é Faraó? A encarnação de Ra, o Deus Sol. Eles cresceram vendo isso. Aí aparece o Moisés, que manda 10 pragas, abre o mar, atravessa eles. Quem é esse cara? É o meu Deus. O que, que eu faço agora que ele sumiu? O Deus que me tirou, agora me abandonou. Então o que, que faz Israel? Clama para esse Deus voltar? Não, faz um novo. Eu preciso de um Deus. Só que esse não é o problema. O problema aqui é que nós temos uma nação que está pedindo uma direção, e eles querem uma direção baseada em uma idolatria. E aí que nós temos um outro problema. O Arão, irmão de Moisés, conhecedor do chamado do seu irmão, fica lá desesperadinho, isso é outra história, e fala assim: beleza, arranca as argolas da orelha. E aí nós já estamos vendo, verso 2, nós já estamos vendo outro um problema aqui, meu irmão. Olha aqui para mim, deixa eu falar uma coisa assim. Toma cuidado com a prosperidade que Deus te dá. Para que ela está servindo? Nós estamos falando de um bando de escravos, que 80 dias depois da libertação, aquele povo não tinha nada. Sabe o que eles tinham na vida deles? Barraco no gueto do Egito, massa para amassar, tijolo para queimar, não tinha mais nada. 80 dias depois, esse povo é milionário. O texto está dizendo que não é só as mulheres que têm argolas, os filhos também têm argolas. Eles ficaram tão ricos que eles não tinham onde enfiar a joia. Estavam ricos. O que, que eu faço com essa prosperidade que Deus me deu? Vou construir um bezerro. Tem gente que estava bem até ficar próspero. A pior coisa que Deus fez com você foi te prosperar, talvez. Porque você pegou aquilo, e agora entra a parte final, para dar vazão à materialização das suas ideias. Esse é o problema da idolatria. O que, que é a idolatria? A idolatria é a customização de uma ideia. O que, que é customização? É eu pegar uma coisa e fazer ela do jeito que eu gosto. Eu vou pegar esse terno, eu comprei o terno na loja. Aí eu olhei para esse terno, gostei do terno, gostei do tamanho, me coube. O que, que eu vou fazer? Vou no alfaiate e falo assim: corta esse bolso para mim? Tem como costurar uma faixa cinza, vermelha aqui para mim? Tem como fazer a dobrada dele mais longa para cá? Eu quero um trem diferente. O que, que eu fui fazer? Customização. Pego o meu carro, levo na loja, envelopa para mim um lado de vermelho, o outro lado de azul e as traseiras de branco. O que, que você quer fazer? Customizar. Eu quero uma roda 18. O que, que você está fazendo com esse carro? Eu estou pondo ele do jeito que eu gosto. Isso você pode fazer com o seu carro. Mas na vida espiritual, na vida prática, na vida social, na vida de comunidade, isso se chama customização. Isso é idolatria. Você começa a querer fazer com que tudo seja do seu jeito. Aí você quer uma igreja do seu jeito, você quer um pastor do seu jeito, você quer um culto do seu jeito, você quer um método do seu jeito, porque no fundo você só trocou de Deus, você trocou aqueles de pau e de pedra para vir construir um deusinho aqui dentro. Ah, eu não vou no domingo, porque eu não gosto mais do pastor Moisés, ele me serviu um dia, não gosto mais do pastor Gabriel, o cabelo dele me agrada, não sei como é que o pastor deixa alguém com aquele cabelo, não gosto do Fagner, ele fala muito manso, sabe por quê? Porque tudo que você quer é customizar a sua fé, a sua imagem e semelhança. Isso não é papel de gente maduro. E aí a gente não faz isso só com a igreja, a gente faz isso com a faculdade, a gente faz isso com os professores. Você pode ver, quando você está numa faculdade, numa escola, você não gosta de um professor, porque ele não se encaixou com a sua maneira de pensar. E eu sempre disse isso, professor bom é professor ruim. Todos os professores ruins que eu tive foram o desafio para me poder crescer. Eu não aprendia com o cara, eu tinha que dar um jeito de aprender. Eu não saía falando para todo mundo. O que você acha desse professor? Péssimo, horrível, nada. Isso é uma declaração de um idólatra. Aí sabe qual que é o problema disso, irmão? Sabe qual que é o problema disso? Isso aqui agora é só para os casados e conselho para quem vai se casar. Você casa. Um idólatra que se casa é um desastre, porque você quer pegar o seu cônjuge e achar que ele é de barro e fazer dele a sua imagem e a sua semelhança. Não, eu casei. Você ama fulano de tal? Eu amo. E aí você, quando casa, começa o quê? Começa a desmontar a individualidade daquela pessoa só porque você não gostou de alguma coisa. Começa a inventar um monte de moda. Quando eu conheci a Jaqueline, ela tinha um jeito de ser. E ela tem até hoje, 20 anos de casado. Pergunta para ela, se algum dia eu cheguei para ela, assim, amor, eu queria que você cortasse o cabelo assim. Ou ela chegou em casa com o cabelo cortado de uma cor. Se ela chega loura, eu gosto. Se ela chega ruiva, eu gosto. Se ela chega com cabelo preto, eu gosto. Se ela chega com cabelo longo, eu gosto. Sabe por quê? Porque eu não casei com ela para customizar um deusinho à minha imagem. Mas ela sabe que se ela fizer alguma coisa excedida, eu estou ali como sacerdote da casa para trazer a medida de Deus para casa. Não, mas aí você casa. O idólatra casa, porque idolatria, sabe qual que é o sexto conceito de idolatria? É a customização da Bíblia, a minha maneira de pensar. E aí nós temos um problema hoje. Qual que é o problema? Existe um Deus que foi construído nos dias de hoje. Sabe qual que é um Deus que foi construído nos dias de hoje? Eu vou achar quem falou isso. Deixa eu ver se eu acho quem falou isso. Quem falou isso é fantástico. Tem aqui a foto, aqui ó, C.S. Lewis, um escritor americano, gosto dele, leio algumas coisas dele, ele disse assim ó, lá atrás, esse cara já escreveu isso há muito tempo, o demônio moderno se chama amor e inclusão, um Deus criado à imagem do, esse cara já escreveu isso há muito tempo, gente. Um Deus criado à imagem do orgulho humano, um Deus customizado. O amor torna-se um demônio no momento que o amor se torna um Deus. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Aí nós estamos com essa teologia da inclusão na igreja hoje. Por quê? Customização da Bíblia. Eu vou customizar um negócio porque eu quero que seja do meu jeito. Eu tenho que tomar maior cuidado com isso. Quantas vezes eu vou na igreja, tem um povo cantando uma música de um estilo que eu não gosto. Eu falo, nosso Deus, podia acabar com isso logo. O Espírito Santo vem e fala assim, baixa a bola, idólatra. Você acha que tudo tem que ser do jeito que você acha que é certo? Aí você vai para a internet e tem um monte de teólogo dizendo, isso é errado na igreja, isso é errado. Certo é o que eu falo. Um bando de idólatra da sua teologia. Ninguém semelhante a Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Você hoje está sendo conectado a Cristo, você que tem filhos, você quer ser um pai no jardim ou um pai fora do jardim? Porque o pai no jardim gera filho à semelhança de Deus, um pai fora do jardim é um pai Adão, que lá no texto de capítulo 5 de Gênesis diz assim, então Adão gerou um filho segundo a sua imagem, e a gente acha bonitinho, toda vez que fala assim, passo, o WhatsApp é a sua cara, eu falei, sangue de Jesus, Tomara que ele seja só aparência física, ele tem que ser melhor. Ele tem que ser mais verdadeiro do que o pai dele, menos mentiroso, menos enrolado. Ele tem que ser melhor. Aí quando fala assim, menina, esse menino é sua cara, você é um bobão, aí você acha. Repreende na hora. Porque o máximo que você é uma raça de víbora e o seu filho é filhote de víbora. Então, pense numa coisa comigo, idolatria é uma customização, faz um Deus para nós. O que vocês querem? Eu quero que você faça um Deus. Aí o Arão começa a mexer. Ó, saiu isso aqui, é um bezerro. Gente, isso é fantástico. Eu nunca perguntei para vocês, mas vou perguntar. Quem souber me responder, ganha um jantar no final do culto. Por que sai um bezerro? É revelação, pastor? Não, é só análise mesmo. Tem nada que eu recebi e virei o olho assim, Deus falou comigo, não. Nada disso, não. Tem gente que acha, nossa, lá vem, hein? Porque você é um idólatra de revelação. Você tem que vir todo dia e escutar algo novo, porque a Bíblia não te satisfaz mais, aí você precisa de macaquice. Entendeu? Teve uma pessoa que um dia falou assim comigo, mas em qual texto da Bíblia que Deus reprova essa prática? Eu falei, em texto tal. Tem outro, não só esse? Eu falei, você precisa de quantos? Você precisa de mais de uma palavra? Então quer dizer que para você crer que Deus criou os céus e a terra, precisava ter 15 versículos. Só tem um, e eu creio nele. Só tem um. Sabe por que sai um bezerro? Eu estava lendo esse texto, por que sai o bezerro? Sai o bezerro, porque Arão foi formado em obra de fundição no Egito. Ele aprendeu a fazer isso no Egito. Mas veja, saiu uma vaca? Saiu uma vaca? Saiu um touro? Saiu o quê? Bezerro é filhote de quem? Bezerro é filhote de quem? O que que bezerro faz o dia inteiro? Hã? Sabe por que saiu o bezerro? É porque o coração de Israel era ser um eterno bezerro, ficar mamando na teta de Moisés. A sua idolatria te faz dependente espiritual. Estão com medo. Cadê papai Moisés? Não está aqui, nós vamos morrer. Sabe por que eles querem? Sabe por que aparece um bezerro? Porque lá atrás Deus tinha chamado eles assim, vem aqui. Vem aonde? Vem aqui perto de mim. Por que o Senhor quer a gente perto do Senhor? Porque eu quero que vocês sejam uma nação de sacerdotes, de ministros. Não! Vai Moisés! Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Vai Moisés! O que que eles fizeram? Eles deixaram de ser uma nação sacerdotal para ser uma nação sacerdotalista. Eles queriam ser um bezerro. Sabe quem é maduro? É quem caminha para deixar de ser um bezerro espiritual. O bezerro nada mais é do que aquilo que estava dentro deles. Dentro deles. A imagem que estava dentro deles é de um bezerro. Alguém que só está, ó, mamando nas tetas de Moisés e de Deus. E Deus queria outra coisa, Deus queria todo mundo. É uma customização. E aí quando eu me torno um idólatra, quando é que eu sei que eu estou me tornando idólatra? Quando eu pego trechos bíblicos para poder justificar o que eu estou fazendo. Tipo, versículos que não existem, mas a gente acha que é versículo. Por que você pecou? Ah, você entende, né? Não entendo, não. A carne é fraca, já está escrito. E foi Jesus que falou isso, no monte do Getsêmani. Ah, é mesmo, Jesus falou. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas ele disse isso num contexto em que ele estava indo para a cruz. Então Jesus disse que a minha carne só é enfraquecida quando eu estou em direção ao meu propósito. Eu só posso dizer que a minha carne é fraca quando eu estou pronto para dizer ao Pai, faça a sua vontade. Então você vem dizer para mim que você pecou dizendo para o Pai, ó Pai, Estou aqui nessa orgia, mas é, faça em mim o seu querer. Não venha com essa conversa, eu estou customizando a Bíblia. Olha, pastor, eu até gosto assim da igreja, mas eu não dou o dízimo, porque dízimo é lei, deixa de burrice. Ele vem antes da lei. A primeira pessoa a dar o dízimo foi Abraão. E outra coisa, eu queria que todo mundo aqui na igreja fosse um dizimista igual a Abraão, porque a Bíblia diz que ele deu o dízimo de tudo. Você não consegue dar do seu salário? Então para de customizar a Bíblia. Ó, pastor, estou com vontade de largar essa mulher. E olha, eu estou desconfiado que ela me traiu, ele me traiu. E a Bíblia diz que o único preceito para o divórcio é o adultério. Está certinho, né? Beleza? Beleza. Certinho. Mas o que mais que você quer fazer com isso? Não, pastor, porque Deus me chamou para ser feliz. Ah, então já entendi qual que é o seu ídolo, sua felicidade. O problema não é seu casamento. O problema é a idolatria que você tem de ser feliz. É um vazio, é uma vacuidade. Então o povo fala assim, vem, fazes para nós deuses que nos conduzam. Gente madura não é idólatra, não é idólatra de imagem, não é idólatra de rede social, não é idólatra de pastor, não é idólatra de figura espiritual. O apóstolo Jair, muitas vezes, quando ele convida um cara famoso lá, eu falei isso para Jacques, e ele quer falar umas verdades para esse cara famoso, ele me chama. Não porque ele não fale a verdade, ele gosta de me cutucar. Mas por quê? Porque o Moisés não tem medo de falar diante de ninguém. Quem me deu aula na faculdade de pregação, foi um dos maiores pregadores do Brasil, hoje reconhecido no mundo, no Brasil e fora do mundo. Eu mandei um e-mail para ele. Mandei um e-mail para ele. Falei, doutor, porque ele é doutor em teologia. Doutor, reverendo, por que que na sua aula você disse assim, 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 assim? Aí ele me mandou a resposta, até assustei. E eu respondi para ele de novo. E aí veio uma perguntinha no meu e-mail. Quem é o irmão? Não me chamou nem de pastor. Eu falei, eu realmente sou um irmão aqui do interior de Minas. Mas eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. Pode ser o reverendo, o doutor, o semideus. O arcanjo da quinta asa. Por quê? Porque ele tem, da sétima asa, né? Porque com duas ele voa, duas ele cobre o rosto, duas ele cobre os pés, e com a sétima ele fica batendo na nossa cara, assim. Esses querubins da sétima asa. Idolatria. Eu já fui idólatra, irmãos. Já entrei no culto e falei assim, esse povo está doido. Que doideira é essa? E o Espírito Santo vai falar assim, seu idólatra. Seu idólatra. Começo da minha caminhada, Jesus não me permitiu ser um idólatra do discipulado. Por quê? Porque Jesus não me chamou para reproduzir gente à minha imagem e semelhança. Jesus me chamou para reproduzir gente segundo a imagem e semelhança de Cristo. Eu não estou aqui para fazer você ser parecido comigo, eu estou aqui para te ajudar a ser parecido com Ele. E você, quando você lê o texto, sai esse bezerro. E aí que está o problema, o que que irou Deus? Eles falam assim, está vendo esse bezerro, Israel? Esse bezerro te tirou do Egito. Gente. Esse bezerro te tirou do Egito. Como assim? Esqueceu da mão poderosa? É porque quando eu me entrego às minhas vaidades e às minhas iniquidades, eu me torno idólatra, eu esqueço de quem é o fundamento da minha vida. Idolatria nos dias de hoje, o sétimo conceito é a customização da Bíblia para adequar as minhas práticas. Para justificar o que eu estou fazendo. A idolatria é um vazio. Por que que eu preciso dela? Porque tem um vazio que não foi preenchido. E a gente tem que tomar maior cuidado. Eu vou terminar com duas coisas. Vou lá na frente e volto. Primeira coisa. Em que o diabo quis transformar Jesus? Em um idólatra. Se tu és o filho de Deus, transforma a pedra em pão, customiza o que está na sua frente para encher a sua barriga. Não vou. Então pula daqui, porque os seus anjos darão a ordem. Imagina todo mundo te vendo. Lembra de um dos filmes do Tom Cruise, do Missão Impossível, quando ele pula de um lugar e é preso num fio? Jesus ia fazer isso sem um fio de cabo de aço. Parar planando na frente do templo. Todo mundo, ai, vai cair, pulou. Bah! Jesus para. Bah. Todo mundo fala, é o Messias. Não precisava pregação, não precisava o evangelho. Porque todo mundo ia reconhecer Jesus pelo que ele fez. Jesus não queria ser reconhecido pelo que ele fazia. Tanto que ele fazia um milagre e falava assim, ó, não conto para ninguém não. Ele não queria ser reconhecido pelo que ele fazia. Ele queria ser reconhecido por aquilo que ele veio implantar. O diabo queria fazer Jesus se tornar um idólatra do seu ministério. E por fim, o grito da idolatria é, tudo isso te darei se prostrado me adorar. Bateu com a cara na parede. Porque ele achou que Jesus seria atraído pelo desejo de ter uma coisa que já era dele. Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e tudo que nela há, o céu e tudo que nela existe. Porque ele afundou sobre os mares. Ele a estabeleceu. Então Jesus não cede à proposta de virar um idólatra. Porque ele disse, somente ao seu Deus adorará. E aí você quer construir imagem. E aí quando Satanás quer fazer da gente idólatra, ele faz, uma das coisas é fácil, ele começa a fazer a gente ter problema com um monte de gente. Porque eu começo a customizar as pessoas. A customizar as pessoas. Eu começo a criar deuses, ídolos. Começo a criar. Eu começo a querer que as pessoas façam as coisas como eu acho que é o correto. Não, pegue a Bíblia, é daquele jeito que é correto? Eu sempre digo aqui, criar filho é uma revelação. Se você tem dois filhos, você precisa de duas revelações. Se tem um filho, você precisa de uma revelação. Se tem cinco filhos, você precisa de cinco revelações, porque eles são diferentes. Diferentes, eles são diferentes. Por exemplo, nessa viagem eu descobri que eu tenho duas filhas psicopatas. Eu descobri. Uma mais psicopata que a outra. Cheguei para ela assim, ó, papai vai naquele negócio lá em cima, 100 metros de altura. Fica olhando. Ele sobe 100 metros e despenca. Quer ir? Eu vou, pai. Você vai morrer. Ó, papai vai naquele negócio ali que arranca 117 quilômetros por hora. A outra ali queria filmar. Psicopata que faz isso. Mas uma é uma, outra é outra. Para criar filho, a gente pode ser idólatra. E sabe como é que Deus quebra a sua idolatria? Geralmente Deus te dá aquilo que você precisa num pacote que você não gosta. Sabe por que você está aqui hoje? Porque provavelmente eu não sou um tipo de pastor que você sonhou ter. Mas Deus sabe que você precisa de mim, dá na sua cabeça todo domingo. Você vai chegar no céu com a cabeça cheia de galo, mas vai chegar lá. Não é ou não é, Vinícius? Estou certo ou estou errado? Bate aí. Diga comigo, Jesus não foi um idólatra. Jesus é lindo. Tudo que Jesus fazia, ele apontava para quem? Para quem? Ele nunca chamou atenção de nada para ele. Nunca chamou atenção. Irmãos, Jesus é tão demais, que ressuscitado. Quem aqui já ressuscitou? Tem alguém aqui que já ressuscitou? Jesus ressuscitado. O primeiro... Todo mundo que ressuscitou na Bíblia, ressuscitou pela palavra de alguém. Vamos lembrar? Todo mundo na Bíblia que ressuscitou. O filho da mulher lá, que o profeta ressuscitou no primeiro testamento, deitou em cima do menino, mandou o menino, ressuscitou. Jairo, sai para fora. O filho da viúva de Naim, levanta. Qual foi mais? Filha de Jairo, talitá comi, levanta. Todo mundo que ressuscitou na Bíblia precisou de uma palavra ser liberada. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem liberou a palavra para Jesus ressuscitar? Ele ressuscita dentre os mortos porque morreu sem pecado. Jesus ressuscitado. Ô, irmão, imagina ser ressuscitado no jardim. O povo prostrando o seu pé, você ia falar assim, beija mesmo, que eu sou bom. Eu venci a morte. O que, que Jesus falou com a Maria Madalena? Não me toque, porque eu ainda não fui para o Pai. Jesus é lindo. Ele está dizendo assim, mulher, eu ainda não estou na posição de ser adorado, deixa eu voltar para aquele que é adorado primeiro. Jesus não foi um idólatra e não deixou ninguém virar um idólatra. Lembra de Jesus? Mestre, os demônios caíram, os enfermos foram curados, o negócio pipocou. Lindo, eu vi Satanás caindo num raio do céu. Mas deixa eu falar uma coisa com vocês, alegrem-se. Pelo nome de vocês está escrito no livro da vida. Não que vocês fizeram essas coisas todas aí. Porque, aliás, se eu fosse Jesus, eu aumentaria o esculacho. Eu falava assim, porque inclusive vocês fizeram isso no meu nome, não foi mérito seus, não. Mas ele não falou porque Jesus é demais. A idolatria quer destruir você. Porque tudo que o diabo sabe, precisa é que, tudo que o diabo precisa é que você deixe claro que dentro de você tem um vazio precisando ser preenchido por um ídolo. Deixa eu te falar uma coisa. Gente solteira que idolatrou o casamento, você vai se frustrar casando. Gente que casou, que idolatrou a paternidade e a maternidade, você vai se frustrar sendo pai e mãe. Gente que se frustrou almejando o ministério, você vai se frustrar sendo líder, pastor, missionário, apóstolo, arcanjo, querubim, a quarta pessoa da Trindade. Você vai se frustrar. Você vai chegar lá e se frustrar. Mas tem uma música que eu gosto mais que os irmãos cantam. A gente canta ela aqui. Ela já até parou de ser cantada. Quando a gente fala assim, eu quero olhar na face daquele que me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. É onde tudo faz sentido. Aleluia. Diga comigo, gente madura não é idólatra, não cria deuses, cria um altar para Deus. Quantos estão dispostos a construir um altar para Ele? Quantos estão aqui nessa noite? Lembra da segunda coisa que eu disse que terminava? Deus precisava acabar com esse negócio. E Deus falou assim, Moisés, vou dar uma chance para esse povo. Qual chance? Eu preciso que eles construam um lugar para mim, manifestar no meio deles. É simbólico? É, nós não precisamos dele, mas Deus é demais. E aí, ninguém sentou e falou assim, Moisés, a planta do tabernáculo é assim, 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 ó. Eu acho que tem que ter uma fachada assim, assim, assim. Não, Deus falou assim, Moisés, eu quero construir um lugar que ande com vocês, que represente eu andando com vocês, mas vai ser do jeito que eu mostrar para vocês. Não vai ter um dedo de vocês. O centímetro sou eu que determino. O material sou eu que determino. O metal sou eu que determino. A costura da roupa, o tipo de linho, o tipo de pano. Tudo é eu que vou dizer. Sabe por quê? Porque eu não quero um dedo de vocês na escolha do tabernáculo. Eu só quero a mão de vocês na construção disso. Mas do que ele será feito e como será feito, só eu posso determinar. E aí sabe o que, que o texto diz? Que terminado o tabernáculo, quando degolou o animal, o sangue foi espargido, o texto diz assim, então, a glória de Deus desceu naquele lugar e todos viram a manifestação da glória de Deus. Porque a idolatria do bezerro de ouro foi aniquilada. Quando a idolatria sai, a glória de Deus vem. Nós vamos andar de glória em glória nessa cidade. Porque vai acontecer um avivamento, nós estamos muito perto do que Deus vai fazer. Aí vão perguntar para você, o que está acontecendo lá? Eu fiquei sabendo, quem é o nome? Não tem nome, é um povo. Quem é a personalidade por trás desse avivamento? Não tem personalidade, tem a glória de Deus. A gente acaba com a idolatria. Gente madura não é idólatra. Então eu quero te fazer um pedido nessa noite, não customize a Bíblia para atender o que você quer que seja feito. Não faça isso. Não faça isso. Somente ao seu Deus adorarás e a Ele prestará culto. Diga comigo, gente madura, constrói altares, mas não constrói ídolos. Aleluia. Coloque sua mão no seu coração antes de cear. Faça uma oração nesse sentido. Vai orando comigo agora. Vai orando comigo agora. Que caiam os altares. Eu sou uma pessoa madura. O Senhor me resgatou, o Senhor me comprou. Feche os seus olhos. Fala assim: cai a idolatria que eu tenho pelos meus filhos, pelo meu marido, pela minha esposa, pelo dinheiro, pelo ministério, pela fama. Pede, cai a idolatria dos dons, cai a idolatria que eu quero do reconhecimento. Eu fico tão triste quando não reconhecem quando, o que eu fiz. Isso é uma idolatria. Somente ao Senhor, seu Deus, adorará. Somente eu fico tão triste quando alguém me trata mal. Ok, mas isso tudo é uma idolatria que você tem se afirmado. Somente ao Senhor teu Deus adora. Eu quero te convidar agora, começa a construir um tabernáculo. Começa a construir um tabernáculo. Começa a construir um tabernáculo. Começa a construir um tabernáculo nessa noite. Sim, com a gente, sim. É a casa da bênção. Não tem exclusividade com a gente no que Deus quer fazer. Mas Deus está chamando um povo no mundo, no Brasil, mas aqui na nossa realidade. Deus quer levantar uma igreja, não é uma denominação, uma igreja que mostre para o diabo de quem que é o trono. Não é mostrar para o diabo em batalha espiritual, não é ficar andando daqui para lá e para lá e para cá, para não te amar, o demônio, sei o quê, não é isso. É alguém que com a vida determina de quem que é o trono. Com o tempo, de quem que é o trono. Com o dinheiro, de quem que é o trono. Com o casamento, de quem que é o trono. Com os filhos, de quem que é o trono. E aí quando esse povo se levantar, vai levantar nos quatro cantos dessa cidade. Deus vai juntar esse povo. E aí nós vamos começar a ouvir que está acontecendo um avivamento numa cidade. Gente que não tem vaidade. Gente que não precisa de um vazio ser preenchido, porque é um povo preenchido. Deixa eu te falar uma coisa, você tem noção que o eu sou mora dentro de você? Não, eu acho que você não tem entendimento disso, claro. Quando Moisés fala assim, tá, e eles vão me perguntar quem me enviou, fala o que para eles? Fala que o eu sou o que sou e me enviou. É difícil traduzir o nome de Deus, não tem tradução para o nome de Deus. Traduziram como Yahvé. É um tetragrama. Mas a expressão simplória do nome de Deus é aquele que se torna tudo que precisa. É isso que mora dentro de você. Ele é. Ele nem existe. Quando falaram com você, se um ateu chegar para você, Deus não existe. Realmente, você está certo. Deus não existe. Porque tudo que existe teve um começo e um fim. Ele não tem começo nem fim. Ele é. Ele é. Então quando eu entendo quem é, não tem idolatria mais na minha vida, não tem mais. A vaidade vem, com 2 segundos ela vai embora. O orgulho vem, vai embora. Aquele orgulho que você vem quando você tem um problema na sua casa, com algum parente, com filho, com marido, com quem quer que seja. Quando você não é mais um idólatra, você não precisa ficar duas semanas, um dia, 3 meses sem conversar. Porque idólatra é que constrói orgulho. Aí acabou. Não tem. Fala, vem cá. Pode estar certo. Sabe qual que é a maior marca de quem tem um trono de Deus na sua vida? É quando você, mesmo estando certo, ainda pede perdão. Não está ok, perdão. Isso é gente que construiu um trono para Deus. É um trono para Deus. É gente que não vive de proposta, mas vive de um propósito. Não, eu vou viver meu propósito. Não preciso dessa proposta. Deus está nos chamando para construir um trono de adoração nessa cidade. Para Ele. Gente madura. Não é idólatra. Aleluia.